Deus no céu, noiva na terra. Descobri um tal de termo chamado Destination Wedding, que é esse, né, da modalidade de casamento dos noivos e convidados saindo de um lugar para ir casar em outro e levando os convidados juntos para esse destino lindo. Porque hoje tem a indústria bem grande do Destination Wedding até dentro do Brasil, né? O pessoal que vai para Trancoso casar, etc.
Essa semana eu vi o Poderoso Chefão.
Ah, eu fiz um casamento lá. Exatamente na igreja do
Tá
Poderoso
brincando!
Chefão.
Mas ele fez um casamento estilo máfia, assim? Foi essa
Não,
vibe?
não, não, não. De máfia só teve o charuto.
É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um
Jogando pra
plateia.
Para a plateia. Dinho, opa, de novo, Jezinho, tá animal aqui?
Tá animal, musiquinha de fundo, ambiente tranquilo, né?
É. Já acabou a hora do refeição, né? Do almoço, né? Então, aquela
Isso.
zoeira que tinha antes, eu vou um pouquinho mais calmo agora. Agora
Isso.
fazer uma conversa mais tranquila.
Exato, exato. E não tem como sentir-se mal num ambiente desse aqui, né? É um lugar épico, maravilhoso, incrível. E proporciona uma boa experiência, assim como a nossa convidada de hoje também cria grandes experiências ao redor do mundo. A gente está recebendo hoje aqui para conversar a Ana Toniolo. Ela organiza eventos, principalmente casamentos. Em cidades, em lugares do mundo que são cidades destino. Então, um casal do Brasil ou de qualquer outro lugar que queira casar fora e ter uma experiência incrível para a sua festa e para os seus convidados, procura a Ana e ela organiza tudo. É isso, Ana?
É isso. Olá, tudo bom? Muito obrigada por me receber aqui.
A gente vem conversando já um tempão, né, para conseguir te trazer e tal.
Pois
Ele tá
é.
bom de pitch, né? Reparasse que já fez a venda toda.
É, já estou adorando. Vou trazer ele comigo para a Europa. Não, muito legal estar aqui. Já faziam 2 anos, né, que a gente estava ensaiando isso.
Você é daqui, não?
Ai, essa pergunta. Porque eu sinto que eu deveria dizer que sim, sabe?
Na é?
Porque o que que acontece? Os meus pais já moravam aqui quando minha mãe estava grávida. E ela quis voltar para Porto Alegre para me ter, né? Uma boa gaúcha tinha que nascer a filha gaúcha. Então, eu nasci em Porto Alegre, mas eu me sinto também de Floripa porque eu morei a vida inteira aqui, fiz colégio, fiz faculdade, fiz tudo aqui.
Legal. E, bom, tu falou que tinha a imagem de desde criança, né? A gente tava conversando um pouquinho antes, de ver as cidades europeias assim e se inspirar a querer estar lá. Isso sempre foi uma vontade, assim, de estar nesse, visitar esses lugares.
Visitar, com certeza. Minha mãe tinha uns livros lindos, aqueles com fotos dos locais, e eu lembro de um específico de Florença que eu olhava, né? Tinha no meio da sala, eu olhava desde pequena e sempre achei maravilhoso. E fiquei com aquela vontade dentro de mim de visitar. Então eu tinha essa ideia de ir para a Itália, mas nunca de morar lá por tanto tempo e fazer minha carreira lá. Isso
Sim.
não estava dentro dos
Que é engraçado,
planos.
porque a gente, imagina quando criança, a gente fica olhando sempre coisa moderna, a gente, talvez imagem da Disney, alguma coisa assim que fosse, mas que é bem recente, assim. Mas que as cidades antigas levam ao passado, a coisas velhas, vamos dizer assim. Quando é jovem, a gente não fica pensando tanto nisso. A sensação que eu tenho é que cidades antigas são para pessoas mais antigas. Mas que para ti não foi assim. Tu chegasse e tivesse a inspiração da beleza da cidade.
Sempre me encantou, sempre me encantou. O clássico é algo que brilha ao meu olho. E eu tinha essa vontade de passear pelas ruelas, que eu sabia pela minha mãe que eram mais estreitas, tinha aquela arquitetura clássica.
Lambretas passando.
As vespas. Eu queria viver tudo isso, assim, mas sempre com o objetivo de uma turista, que ia passar alguns meses, ia talvez estudar um italiano, e é isso aí.
Já sabe, chegasse a estudar italiano, não?
Eu estudei
Aqui?
lá.
Ah, lá.
Aqui eu fiz um pouquinho, mas não
Não é a mesma
levei a
coisa.
sério, não. Cheguei lá e percebi que não tinha aprendido nada. E aí eu fiz lá 6 meses de italiano.
Quando tu ainda estava aqui em Floripa, estava estudando, tal, né, se construindo, ainda pensando no que ia fazer da vida, o que que tu imaginava que ia ser a tua profissão, onde tu focou os teus esforços, assim,
Estudo, né?
estudo e tal?
Sim, eu sempre fui muito criativa, e na época de ter que decidir o curso da faculdade, foi até meu pai que apareceu com um panfleto um dia de publicidade e propaganda e
Legal.
falou: quem sabe tu que é criativa, isso daqui pode ser um meio legal para ti. E eu entrei em publicidade assim, no chute. Ah, vamos ver, sou criativa. Eu li a descrição do curso, ah, parece, pode ser que eu me encaixe. E aí eu fui fazer em Porto Alegre a SPM, Fiz, cursei então publicidade lá, e depois eu retornei para Floripa, não finalizei a faculdade lá, retornei para cá, para finalizar na Univali. Então, eu comecei nesse ramo de publicidade e propaganda.
Se formou
em... Trabalhei em agência de publicidade, sério? Era atendimento.
Nessa loucura toda.
É.
Atendimento. É loucura. Esse é o cara que sofre.
Cheguei a ter 12 contos, assim, que eu tava gerenciando, bem nova, assim, porque a SPM tem esses incentivos bem legais de ter a própria empresa júnior. Uhum. Então, super nova, eu atendia já, claro. Eu atendi umas contas bem grandes que eles tinham como parceiros. E, enfim, foi muito legal. Teve toda essa experiência de lidar com os clientes, de organizar, lidar com os criativos também, pedir prazo, entrega, etc.
E que mais era, internet ou era televisão? Que era o...
Não tinha tanto campanha digital, não. A gente trabalhava bem mais com... eu nem sei, nem lembro agora os termos técnicos, sinceramente. Mas eram ativações urbanas, assim.
Ah, sim. Tipo outdoor, busdoor, esse tipo de coisa.
Outdoor, mas a gente fazia muita campanha criativa voltada para ambientes de universidade. Então,
entendi.
A gente trazia, por exemplo, da Claro, a gente trazia a Claro com ativações nos banheiros, no pátio. A gente criava
coisas.
Eram coisas
bem diferentes.
Bem diferentes. Era muito legal. Era um trabalho incrível. E a SPM me deu essa lavagem cerebral, assim, de... se você quer ser alguma coisa na vida, tá na hora de se mexer, você já não é mais uma criança e tal. Então, eu já comecei a trabalhar desde cedo, no meio de publicidade e propaganda, começando nesses estágios lá em Porto Alegre, depois vindo pra cá, pra Floripa, continuei com a Univali, trabalhando sempre com publicidade. Só que aí, a publicidade permite esse contato com eventos, né?
Sim.
Pra conectar marcas ao público. E aí eu comecei a trabalhar dentro ainda de agência com eventos corporativos e comecei a achar incrível, assim, essa questão de criar experiência para as pessoas.
E tu participou, mas isso muito mundo corporativo ainda, corporativo. Evento corporativo, não necessariamente social.
Isso. Não, era evento corporativo, fiz bastante lançamento de carros, ainda quando estava em agência, mas ainda não era na DVA que a gente falou, né?
Sim.
Da empresa da familiar que a gente tem, mas foi lançamentos, eram alguns coquetéis, então assim, era legal porque pensava em toda a experiência do cliente quando ele chegava nos eventos e o que ele ia viver, o que ele ia receber, o que ele ia ver, onde é que ele ia tirar foto, cenografia, tudo isso foi me encantando. Até que eu senti falta, assim, achei limitado o corporativo. Porque ele dava sempre o B2B, né? Você tem aquele budget, é aquilo, e
sim.
Deu. E tem que fazer acontecer com isso daqui. Não, não interessa se vai estar muito bonito, não. Tem que fazer acontecer.
Tem que funcionar.
É business, afinal de contas, né? Tem que viabilizar o negócio.
Exato. E aí aquilo... me deixou querendo mais.
Te frustrava um pouco,
dos
assim.
Eventos.
Podia ter sido mais. Podia ter sido melhor.
Isso.
E aí, enfim, a primeira experiência profissional que tu teve além dessa, depois tu já foi trabalhar na. Ter experiência na empresa da tua família, de ir pro marketing, né? Tu comentou.
Não, a minha família, do grupo DVA, eles são mega. Assim, não são de... você é da família, então vem, sabe? todo mundo passa pelo mesmo processo seletivo de todos os colaboradores. E no meu caso, eu percebia que eles queriam ver a minha experiência para então me cogitar ali dentro da empresa ou não.
Sim.
Então, eu trabalhei... Não é que era o objetivo eu entrar na
claro,
empresa da
claro.
Família. Mas, assim, eu sabia que também, se um dia eu quisesse, eles estavam mais interessados na experiência que eu tinha do que... simplesmente, que eu não receberia boca livre. Uhum. Sentido,
sim,
né?
Exato, sim.
Então, eu trabalhei em uma agência de publicidade de Porto Alegre, trabalhei em agência de publicidade aqui, e aí depois eu entrei pro Lead, antes de entrar pra
a legal.
Empresa da minha família. Então, eu trabalhei no Lead com eventos. Aí foi o meu primeiro trabalho, que era 100% eventos, porque no marketing, na agência de publicidade, sim, eu trabalhava com as ações dos eventos, mas tinha todas as outras campanhas dos clientes e etc. Que não era focado em evento. Então, o Lead foi meu primeiro trabalho 100% com evento.
E aí tem que desenvolver os eventos, relacionamento com empresários, isso, trazer as pessoas para falar, os speakers.
É. O lead, pelo menos o lead de Santa Catarina, quando eu trabalhava ali, era bem chuta a equipe, né?
Uhum. Muita então, coisa pra resolver.
Então, tudo era resolvido. Não era assim, a pessoa de eventos, era uhum. tudo que envolvia ali o evento. No caso do lead, são palestras com empresários do Brasil inteiro, tinha que pensar em tudo, né? Das passagens, hospedagem, a experiência que ele vai ter ali, né? Etc. Então, teve todo esse lado, foi super desafiador, eu consegui ter que aprender na marra várias coisas sobre eventos. Mas mesmo assim, chegou naquele momento que eu... Putz, né, não tá criativo, né? É aquele evento mega padronizado.
Sim, sim. Depois que tu desvendou o modelo ali, criou isso, uma receita pra executar, isso. Virou muito mais um processo braçal de execução um depois do outro, né?
É, perfeito.
E aí tu queria recriar de novo. Uhum. Tu queria quebrar tudo e criar uma coisa nova.
Uhum. Exatamente.
E aí tu foi fazer o quê?
E aí eu tava conversando com os meus primos, né, minha família, e comentei sobre isso e eles me convidaram para ir trabalhar no departamento de marketing da DVA.
Uhum.
Só que nessa época daí já com bem mais experiência,
toda,
né?
Essa bagagem.
Toda essa bagagem. E eu entrei com esse objetivo de ser a pessoa que ia elaborar mais os eventos do grupo DVA com os clientes.
Aí já começa a caminhar um pouquinho mais pro lado social, né? Porque, porque apesar do... Bom, até então tu fazia evento corporativo, pessoas que vinham de terno e gravata ali e consumiam conteúdo, né? Digamos assim, pra fazer negócio. Na DVA, tu atende o cliente final, que é a pessoa que vai comprar um carro e que quer ter uma boa experiência com essa compra.
Uhum.
Então, às vezes, é um sonho, muitas vezes é um sonho de família, tem muito mais o lado social envolvido.
É, exatamente. E trabalhar, ali a gente trabalhava com as, né, com a marca Mercedes, Jeep, que, pelo menos naquela época, tinha umas verbas, nunca foram assim, verbas gigantescas de marketing, mas verbas interessantes para trabalhar eventos de experiência. Então, para mim, já brilhou um pouco mais o olho, porque
vou poder brincar mais.
Dava para brincar, dava para adicionar algumas coisas diferentes.
Como é que funciona, digamos, um produto desse diferenciado, de um carro, uma marca mais diferenciada, vamos dizer assim? Quando você quer fazer uma venda, imagina-se que você quer entrar algum cliente na loja e você vai fazer uma venda direta naquele momento.
Uhum.
E vai encantar aquela pessoa naquele momento. Mas sabe que não funciona assim, que tem um processo de comunicação que acontece antes através da estratégia de comunicação que o marketing desenha.
Uhum.
E isso tem os eventos, tem as propagandas nas mídias. Como é que isso é desenhado? Assim? Você tem que chegar e desenhar uma forma de tocar a pessoa de várias maneiras? Como é que isso é desenhado? Tem alguém que tem uma visão para fazer isso? Como é que acontece?
No caso ali da concessionária, essa estratégia global, ela já vem bem traçada pela montadora.
Brand,
pela Mercedes, pela Jeep. Então, no grupo ali, a gente tinha a liberdade de... Beleza, nós temos a obrigação de criar, sei lá, 5 eventos no ano. Esses são os carros, o objetivo de venda são esses. E essa é a verba. Então, o que a gente vai fazer com isso, né? Daí, a nossa expertise entrava bem nesse ponto, bem no detalhe do detalhe. A estratégia global, ela já vinha montada.
Ele já tem uma ideia de como é que é a estratégia de encantamento da pessoa que vem uma visão global.
É.
Mas a experiência, como é que se pensa isso? Por exemplo, tu pega lá o Jeep ou o Mercedes, por exemplo, vai ter um evento que vai ser um track day para esse carro aqui, ou não, ou vamos botar um simulador, ou a gente vai pendurar um carro dentro do shopping, ou... como é que essas ideias acontecem? Isso já vem um briefado, assim? Esse aqui para divulgar a Mercedes C300, tal, tal, tal.
Uhum.
Como é que você pensa?
Essas grandes de simulador e... essas carro que pendurado. Envolviam verbas bem grandes, elas já vinham bem brifadas.
Uhum.
Daí a gente tinha esses outros eventos para lidar com aquela verba que, em teoria, se alguém olhasse sem muito interesse, ia virar um coquetelzinho sem graça, sabe? Uhum. E daí que a gente tinha que pensar o que vai fazer o cliente sair de casa para ir lá? O que ele vai ganhar com isso?
É porque,
né?
O cliente que compra esse carro, ele não vai sair de casa para ir num coquetel.
Exatamente.
Isso não vai trazer ele.
Exatamente.
Né?
Então, era isso que a gente tinha em mente, assim, não, tem que parar de fazer todos esses coquetéis, que no fim é só para marcar ponto com a montadora que te exigiu aquele número de eventos, né? Então a gente tentava fomentar para isso. Mas não tinha uma receita muito pronta quando entrava nesse aspecto. Era pensar... O que a gente sempre buscava fazer era olhar para o cliente e escutar muito o cliente. A gente falava assim com alguns clientes, entendeu? O que, que eles se interessariam. Porque muitas vezes a gente deixa o que era no papel um evento, virava um, sei lá, um encontro dos top tantos clientes. Vamos levar todos eles para tal lugar fazer um dia de Jeep.
Ah, entendi.
Então a gente tinha essa liberdade.
Uma experiência
assim,
de uma vinícola, sei lá, uma coisa conectava com outra coisa.
Ao invés de fazer para todos, clientes, aí fazia algo mais...
Diferenciado para um público já selecionado dentro do pro relacionamento que já tem, digamos, com a marca.
E os leads vocês já tinham, entre aspas, não era tanto o foco de trazer público novo, cliente
não,
novo.
Não.
Era trabalhar o relacionamento
a
com
a maioria era, isso.
Que é a pessoa que vai trocar de carro todo ano, que tem esse apelo. Isso. É legal. Essas experiências são boas, assim, são diferentes, né?
São. Aí, e os clientes se sentiam especiais até por participar, muitas vezes eles criavam junto, né? Então, legal.
E digamos assim, o lead, teoricamente, faz uma outro tipo de entrega, né? Tem outro objetivo, ele quer chegar e fabricar uma comunidade de pessoas, uma relação de networking de pessoas com perfil diferenciado. Não é a mesma coisa que vender um carro, né? Tipo, é uma outra história. É diferente? Como é que transita isso?
Diferente do?
Digamos, como é que você faz algum evento ou coisa parecida? Um evento, digamos, de carro, digamos, é para fazer a entrega de uma experiência. Para chegar e suportar uma estrutura de networking, no caso do lead, tem uma outra pegada, tem um outro objetivo, certo?
Certo. Acho que cada evento ele tinha um objetivo. Tinha uns que a gente tinha esse foco de alavancar nossa relação com aqueles clientes e tornar eles clientes ainda mais promotores da marca. E tinham os outros que a gente incentivava aquele cliente X a trazer mais um amigo, dois amigos, e aí
pessoas do relacionamento para aumentar essa base.
Exato.
E em que momento tu começou a olhar para o fantástico mundo dos casamentos?
Ai, que loucura, né?
Tu tava um dia lá fazendo um evento de carros e falou assim, cara...
Já não tinha viagem? Foi depois da viagem, antes da viagem? Como é que foi isso?
Acho que tu não tinha...
Não tinha ido... Não tinha ido ainda pra Itália. Nunca tinha conhecido a Europa ainda. Naquele ponto. E eu... Naquela mesma incomodação que vinha desde o início com os eventos, de, beleza, fiz várias coisas aqui...
Começou a ficar mais o mesmo de novo.
Começou a ficar mais o mesmo. E acho que nesse ponto até não tinha mais do mesmo quanto tinha no lead, que é realmente repetitivo o formato. Era, assim, criativo, porém me faltava um romantismo. Né? Eu estava, mesmo assim, estava na indústria de automóveis. E, enfim, eu acho interessante, mas não era um nicho que me fazia, sabe?
Te movia, assim.
Então, foi isso, assim. Daí eu fiquei me questionando, putz, mas eu gosto de evento, eu já percebi isso. Eu gosto de criar experiência, eu gosto de pensar no todo, eu gosto de pensar na cenografia também. O que eu posso fazer? Aí veio a ideia de testar com casamentos também. Mas não foi pensando já fora, assim, não mesmo. Foi, eu entrei em contato com pessoas que eu conhecia aqui da ilha, que eram cerimonialistas, A Taipazinha é uma grande amiga da minha prima. Eu ouvi o dela também, adoro ela. E foi uma pessoa que eu fui bater na porta e falar, cara, tá, eu tô vendo isso. Tô achando que é legal começar a experienciar os casamentos. E aí ela falou, Ana, eu não tô contratando agora, né? Pelo contrário, ela tava até na época que ela ia se ausentar com o primeiro filho. E ela falou assim, não posso, sabe, eu tenho que focar enfim, tudo que eu tenho com a equipe que eu tenho hoje, pra fidelizar elas, pra elas me ajudarem. Então foi um momento, assim, que não bateu, eu queria essa experiência com a Thay e não consegui. E aí eu... Só que aquilo, assim, eu tava tão certo que ia dar, porque eu não tava querendo, sabe, instalar a pretensão salarial, eu só queria a experiência em si. Sim. E quando aquilo não deu, pra mim foi... Tá, calma. Eu quero mesmo ir ver com outras cerimonialistas daqui. Ou, nessa mesma época, eu tinha uma amigona minha trabalhando na Nokia, no Chile. Ela foi a primeira amiga que eu tive do grupo a trabalhar fora sem ser, assim, au pair, sabe, babá e tal. E aquilo tinha me despertado uma coisa, putz, né, será que eu não tô pensando muito fechado? E aí, essas duas coisas combinadas, o fato de não ter dado com a Thay e de ter esse exemplo de amiga fazendo uma experiência super legal de trabalho fora, fez eu abrir o computador e colocar no Google empresa de casamento na Itália. Porque daí junta aquela inspiração do livro, né? Que eu queria ir visitar a Itália. Eu tinha a cidadania italiana já. Então eu queria ir visitar a Itália. Tava prestes a terminar o curso da faculdade, quem sabe, né?
Sim, já conecta alguma coisa.
Então foi isso.
E aí tu foi trabalhar em uma empresa lá, então, na Itália.
Eu fiz o meu TCC da faculdade estudando o mercado de casamentos da Itália. Descobri um tal de termo chamado Destination Wedding, que é esse, né, da modalidade de casamento dos noivos e convidados saindo de um lugar para ir casar em outro e levando os convidados juntos para esse destino lindo, que aqui não, na época não se ouvia. Tá? Mesmo assim, não tinha nem o que... Porque hoje tem a indústria bem grande do Destination Wedding até dentro do Brasil, né? O pessoal que vai para Trancoso casar, etc. O pessoal que vem para Floripa casar, de outra cidade, enfim. Mas não tinha mesmo isso. E aí eu achei aquilo incrível. Eu falei, putz, é isso. Olha só que nicho massa. Eu posso ser um diferencial para quem eu vou me aplicar na Itália. Assim, posso dizer, putz, eu sou brasileiro, eu posso trazer cliente brasileiro para ti. É a pessoa que já pensa no marketing, claro, né? Pra se vender, se vender. E aí foi isso. Eu fiz todo o meu TCC estudando o potencial que o brasileiro tinha em investir em casamento, o interesse cultural que o brasileiro tem em investir pesado em casamento, e o quanto ele podia ser um público forte para as empresas italianas como cliente de Destination Wedding. E aí, esse meu TCC, no que eu me apliquei, que eu fiz aquela pesquisa no Google, né, empresas de casamento na Itália, eu mandei e-mail, nenhuma delas estava com vagas sendo abertas. Divulgada.
Ainda mais trazer alguém de fora, né? Imagina que para eles também era...
Exatamente, completamente fora. Aí eu, do e-mail mais aleatório da vida, fiz ali a aplicação, dizendo, né, eu sei que você não está com nenhuma vaga sendo divulgada, mas eu tenho muito interesse em trabalhar na sua empresa. Aí colocava o meu...
Tu mandou em inglês ou italiano, Emi?
Em inglês. Não, não falava italiano ainda. Coloquei o meu currículo em anexo e coloquei o TCC. Assim, claro, né? Não o TCC inteiro, mas assim, as partes-chave do TCC, os gráficos e as pesquisas que eu tinha feito. E eu mandei para um total de 10 empresas. Eu lembro certinho.
Em várias cidades da Itália.
Eu nem olhei isso, assim, eu só queria que fosse Itália. Mandei para 10 empresas, 3 me responderam, as outras nem deram nem tchum. 2 responderam para dizer que, justamente, não temos vagas abertas. E outra, a terceira e última, me respondeu com interesse em conversar mais. A gente fez uma reunião. Eu sugeri de fazer um trabalho freela para elas conhecerem o meu trabalho, viu qual que era a necessidade delas naquele momento. E eu entrei mais nesse trabalho freela com aquela minha experiência de marketing. Então, assim, eu entrei para ajudá-las a captar, começar a sentir esse público brasileiro. Então, fazer algumas ações aqui. Foi isso que a gente fez, assim.
Remoto ou tavas aqui?
Remoto, tava aqui. E deu super certo, assim. E foi bom porque eu senti também delas... Eu lembro que na época meu avô falava, o quê? Mas tu vai te aplicar para uma empresa lá de fora? Será que não é um golpe? Será que, né, que essa coisa assim que escutam? Ah, sei lá, prostituição.
Brasileira sequestrada na Itália.
E aí, então, foi um primeiro step de sentir ainda na minha zona de conforto, ainda aqui... em Floripa, fazendo esse trabalho remoto e recebendo, vendo que o pagamento foi recebido dentro do prazo acordado, foi tudo certinho. Então eu senti essa confiança com a empresa. E aí a gente, eu estava na época com uma viagem marcada para a Itália, meu namorado já estava morando na Suíça, a gente ia se encontrar lá, na Itália, e aí eu aproveitei para marcar uma reunião pessoalmente com essa empresa e a gente negociar os próximos passos.
Caramba, então foi assim que tudo aconteceu.
Foi assim bem...
E aí tu, o que que tu fez de, tu conseguiu já levar algum casamento brasileiro para lá? Conseguiu gerar algum negócio? Qual foi o primeiro casal que tu levou pra Itália, assim, pra casar?
Não foi nenhum conhecido meu, foi tudo através de marketing. Aí, no que...
O que que tu fez, assim? Porque tu tinha essa missão, daí o que que tu fez? Tu botou um outdoor em Floripa? Fez Google Ads? Tu abriu um Instagram?
A gente, daí já é a parte que tinha começado mais os Facebook Ads. E a gente focou em Facebook Ads, a gente fez... todo um novo perfil em português, e aí era eu completamente encarregada desse novo braço da empresa, assim, eles mergulharam bem comigo nesse objetivo de trazer o brasileiro para lá. E aí foi isso, então a gente começou todo o conteúdo de Instagram direto em português, e começamos a trazer os casamentos brasileiros.
Teve apelo forte, assim, as pessoas começaram a...
Já, sim, já tiveram. Só que
eu tô me lembrando porque eu me casei, eu fui lua de mel, fui pra Itália, né? E eu fui procurar na internet para saber que hotel eu ia ficar, né? Eu procurei lá e achei um site chamado Small Italian Hotels. Uhum. Hotéis italianos pequenos. Eu achei engraçado, não existe, hoje em dia eu fui procurar na internet, não existe mais esse site. Mas eu achei muito engraçado porque aí tinha vários hotéis em várias cidades.
Meio hotel boutique, assim?
Todos hotéis pequenininhos, assim, tipo, teve um de Veneza mesmo, que foi em Lido que eu fiquei, o cara me dava a chave da porta da frente, assim, não tinha recepção,
bem
assim. Bem pequenininho, assim. E eu achei engraçado porque foi uma entrega de uma experiência diferente, né? Não foi um hotel de rede.
Sim.
Mas foi bem uma coisa parecida, assim, porque você chegar e procurar na internet e procurar alguma coisa, e assim, pô, uma experiência diferente.
Sim, perfeito, é. Não, foi muito legal ter essa honra de poder apresentar a Itália para as noivas brasileiras. E tava, assim, começando a ter procura. Na mesma época, tava já começando... Tinha recém começado esse burburinho sobre tal do Destination Wedding. Então, isso me ajudou muito, assim, potencializou as vendas. Só que eu comecei a ter um conflito com a empresa.
Ixi.
Porque foi... lembrando, né? Até então, eu tinha trabalhado só com corporativo.
Sim.
Não tinha trabalhado com casamento. E eu tava entrando ali pra... trabalhar com uma empresa de casamento para vender ela, né?
Sim.
Só que, na verdade, eu nunca tinha trabalhado, eu não sabia a qualidade dessa empresa.
Sim.
E no que eu fui, eu fiz essa viagem com meu marido,
claro.
Hoje é meu marido, namorado, na época, eu fiz essa entrevista com eles, eu entrei na empresa, em setembro eu já estava me mudando para Itália para trabalhar, em teoria só 6 meses. E nesses 6 meses que eu comecei a trabalhar ali diariamente, eu comecei a ver, porque no site deles, Instagram, parecia tudo lindo. Assim.
Sim.
Só que eu comecei a ver a forma que elas tratavam os clientes, comecei a ver, sabe?
Não era a experiência que tu imaginava entregar.
Nossa, nunca. E assim, existe uma grande diferença já de cara entre entrega de um serviço feito por um brasileiro e feito por um italiano.
Uhum.
Fato. Sim.
Italiano é mais direto, assim, mais...
Italiano não tá nem aí pra ti,
sim,
né? Se você quiser pagar, pague, eu vou te dar o que você pagou e olhe lá.
Uhum. A entrega de serviço na Itália é mais quadrada do que do Brasil, quer dizer?
Nossa, o Brasil, eu sinto que aqui o
cliente...
E a gente
reclama do nosso serviço.
Nossa, aqui eu sinto que o cliente, ele é tratado na mãozinha, assim... Tudo, meu Deus. E lá não, lá, bom, mas acho que todo mundo sente isso, né? Quando vai, assim, em restaurante, você já vê, a quantidade de staff lá é bem menor, é completamente diferente. E pra casamento, a gente aqui no Brasil tá muito acostumado, assim, Deus no céu, noiva na terra,
sim,
né? Fazer tudo que a noiva quiser. E eu vi que essa empresa não só não fazia isso, como fazia coisas que feriam meus valores, sabe? Em termos de precificação e tal. Enfim, não quero também ficar abrindo muito mais no sentido que foi um choque de valores que eu tive.
Entendi.
Ali.
E querendo ou não, se tu tava vendendo para um brasileiro, a expectativa da noiva era depositada em ti, né? Então,
isso.
Então a noiva te cobrava, porque foi tu que vendeu.
Perfeito.
A entrega.
Perfeito.
Essa a culpa é sempre do vendedor.
Exatamente. Então eu tava sendo a pessoa que tava ali vendendo, só que chegou um ponto que eu não tava nem sabendo, nem acreditando mais no que eu tava vendendo. É, porque eu tava vendo o que que tava sendo porque o casamento tu vende hoje, o do ano que vem ou daqui a 2 anos, né? E enquanto isso tá sendo executado os deste ano. E aí eu tava vendo o que tava sendo executado versus
tinha coisa
o que a gente tava promovendo, assim. E não tava, sabe? Não tava legal o que tava sendo entregue, na minha opinião. Então, a cada dia que eu ficava lá, era mais venda que eu não acreditava,
sim,
assim, sabe?
Sim.
Então eu comecei a ficar desesperada e quis, porque quis sair logo. Nisso eu já tava ali morando em Florença e comecei a ver as vagas de trabalho abertas. E de novo, pensei, será que eu não tô pensando pequeno? Por que que eu vou olhar só Florença? Sim. Florença é minúscula, né? E já tava em alta temporada, então é uma época que as pessoas não abrem...
E tu tava sozinha lá em Florença?
Eu tava sozinha, sim. Uhum. Fui sozinha. Não abrem vaga, assim, durante a alta temporada, né? Elas precisam focar em entregar os casamentos. Então, aqui já não vai ser tão fácil de conseguir trabalho. O que que eu realmente gostaria de fazer, já que eu tô aqui, né? A gente já tem. Eu comecei a pesquisar mais os players do mercado de casamentos da Itália, até que eu cheguei num gênio chamado Vincenzo Dascani, que ele é o maior designer de casamentos do cenário europeu.
Designer de casamentos.
Designer de casamentos. Caramba. Ele é um decorador, ele não é um assessor de casamentos. E ele fazia, assim, produções gigantescas para jogadores de futebol, né, Real Madrid, enfim, as grandes celebridades da Europa. E eu olhei aquele Instagram, aquele site, meu
quero
Deus
trabalhar
do céu, que cara incrível. Vou tentar. Aí eu pensei comigo mesma, nem que seja para servir cafezinho, uhum, respirar o mesmo ar que ele, eu quero muito trabalhar com esse cara. A minha irmã tava vindo me visitar na época, eu falei, vocês topam, ela e o namorado, vocês topam ir comigo para Milão? Eu tirei um dia de folga dessa empresa que eu tava trabalhando e fui pra Milão bater na porta dele. Que eu tinha mandado currículo, sim, mas não me respondeu.
A demanda é também.
Não, ele não tava com vaga aberta. Ele é o cara. Olha,
é difícil chegar nele.
E assim, depois, eu com certeza, assim, a Itália inteira, a Europa inteira se aplicava pra trabalhar com ele, que é o sonho, né? E eu ali, com aquela experiência... Tudo bem, tinha experiência em eventos, mas era evento corporativo no Brasil.
Sim.
E uma empresa na Itália que não tinha nem completado 1 ano. Que eu não tava, assim, eu queria sair logo. E aí eu fui, não tava recebendo resposta dele, fui bater na porta dele.
E ele abriu.
E aí eu cheguei na porta dele. Claramente não é ele que abre a porta, né? Então eu sabia que iam ter barreiras até eu chegar nele.
Tem que esperar ele sair pro almoço.
Tipo isso. Aí
uma hora ele vai ter que sair daí de dentro.
Eu menti. Eu falei que eu era uma assessora. Assim, em teoria, eu trabalhava
com
assessora.
Exato.
Assim, eu falei que eu era uma assessora de casamentos e tinha uma reunião marcada.
Cara, que massa.
Ele.
Chegou e bancou a parada, assim,
fingi, ó. Fingi que eu tinha reunião marcada com ele. Aí a menina que abriu a porta olhou pra mim, reunião marcada com ele? Deu sim. Ele, então tá, vou chamar ele. Hoje em dia eu sei que ele, às vezes ele marca por fora, assim, ele não avisa a equipe, ele marca no WhatsApp. Então hoje em dia eu sei que ele faz isso, mas na época foi um chute que deu certo. Assim. Daí que eu acabo frente a frente com ele, nunca que eu imaginaria que eu ia conseguir. Nessa época eu tava arranhando um italiano, mas de novo precisava que fosse falado inglês, porque eu não ia conseguir desenvolver a conversa. E eu cheguei pra ele, me apresentei, falei, oi. Já de cara eu falei, como tu sabe, é mentira, eu não tenho uma reunião marcada contigo, mas o meu nome é Ana Toniolo, eu amo teu trabalho, estou trabalhando com eventos em Florença e a Maria trabalhar contigo. Tem um tempo para falar comigo? Ele ficou em choque. ele já viu que eu ia precisar falar. Porque isso eu falei rapidamente, aquela pequena frase treinada
pitch,
em italiano.
O elevator pitch, assim.
Pequenas duas linhas que eu gravei em italiano.
Ele olhou pra ti pela tua audácia.
É, mas, gente, foi totalmente isso. Eu não tenho dúvida que foi isso.
Uhum.
E aí a gente sentou, ele chamou uma menina pra ajudar no
na
inglês.
Tradução.
E a gente começou a conversar. E foi uma conversa que super fluiu, assim. Ele perguntou dos meus interesses, por quê, o que eu já tinha feito. É, a gente falou sobre os eventos deles, o tipo de trabalho que eles faziam.
Eu já tinha estudado ele, porque tu começou a acompanhar.
Tinha, eu tava passando o final de semana inteiro babando. Eu sabia tudo que ele tava fazendo. Sabia onde ele tinha estado a semana anterior, enfim. E aí foi uma conversa que deu super certo, mas... No final, ele falou, olha, como tu sabe, não tem nenhuma vaga aberta. É, mas a gente vai pegar o teu contato e vai entrar em contato contigo caso alguma oportunidade apareça. Só que eu não saí triste, porque eu senti que realmente tinha plantado alguma...
Não, e tu conseguiu um objetivo, tu chegou no cara,
é...
né? Tu não podia nem voltar frustrada, tu
exato.
Tinha conseguido cumprir a tua missão.
É, exatamente. A gente conseguiu, poxa, eu consegui uma reunião com o cara.
Uhum.
E aí voltei pra Florença.
Eu fico imaginando aquele cara, aquele italiano, digamos, a gente tem aquela imagem de uma pessoa cheia de certezas e não sei o quê, uma pessoa criativa, com a visão, digamos, a decoração da sala toda diferente, não sei o quê, desse bem...
Tudo. O escritório era lindo.
Ele
lindo.
Com roupão de seda, sei lá.
Não, não.
Sapato amarelo.
Não, o pior é que ele é super low profile. Assim.
Low profile?
É, ele tava com a sua calça jeans, camiseta branca e tênis. Bem
é
normal.
Que eu vi aquele, tem um filme que eu vi, acho que foi Netflix, não, acho que foi no cinema. Não sei onde é que eu vi, o filme do... que é mostrado de alguma que é... Era... Não, não era... Era de uma roupa de luxo, como é que era?
Da Gucci?
Da Gucci, Gucci. É. Tem aquelas referências, né, do estilo, sim, da linguagem.
Sim,
do luxo que era entregar o tempo todo, né? A experiência de...
Sim,
É louco aquilo da Itália, né? Da forma como é que a Itália vende essa imagem.
É, mas ele assim... Ele gosta de coisas boas, sem dúvida nenhuma, mas ele se veste como... Assim, tu não diz nada, assim.
Não, ele não vem tão bem assim a imagem. Então...
Ele não se aparece, assim, não força, sabe? Isso é legal dele. E...
Daí tu foi embora, voltou pra Florença.
Eu voltei pra Florença com a minha irmã e meu cunhado, eles super comemorando que eu tinha conseguido falar com o cara, chocados comigo, porque até então eles estavam só dizendo sim, vai ser tranquilo. Aí, uma vez que aconteceu, eles... Meu Deus, eu não acredito que tu fez isso. Tu é muito maluca. E aí, eu cheguei em Florença e ainda tinha que voltar para aquele trabalho. E eu tava
e não podia nem dizer para elas, né? Olha, sabe com quem eu fiz uma reunião?
É, não. Eu tinha dito... Eu tinha falado alguma coisa que eu tava indo fazer pelada da minha cidadania. Uma coisa assim. Então, não. Eu tinha que super deixar por baixo, né? E aí, eu... Tive que continuar indo ali todo dia naquele trabalho que tava me fazendo muito mal. E nessa época entrou uma solicitação da Luísa e do Adriano, que são um casal aqui de Floripa, que eles entraram porque eles... Acho que virou alguma coisa minha até no DC, algum jornal aqui da ilha, que tinha saído, que eu fiz uma entrevista com a Camille Reis na época. E aí ela entrou em contato comigo, mas pela empresa. E tava bem naquela... Pra mim, aquilo ali foi a gota d'água, porque eu sabia... Eu já me sentia afetada vendendo aquele serviço lá que eu não achava legal para noivas em geral. Quando foi noiva que eu, assim, sabia quem era, sabia que tava indo porque... Tava entrando em contato porque sabia quem eu era, sabia, né, conexões comigo.
Tava o teu nome ali, totalmente em jogo,
aí
assinando.
Era totalmente meu nome. Aquilo pra mim foi a gota d'água. Eu pensei, eu liguei pra minha mãe e falei, eu não vou deixar a Luísa casar nessa empresa. E até então eu já tinha adquirido conhecimento com os fornecedores locais, já tinha entendido como, eu já tinha frequentado os casamentos com essa empresa, já tinha entendido como funcionava. E eu decidi, então, sair da empresa. Eu saí, me demiti e falei pra Luísa que eu tava fazendo isso e que se ela quisesse, eu ajudava ela no casamento dela.
Tipo, fazia tu ia organizar sozinho um casamento.
Fiz a assessoria dela, é. E aí ela... E ela veio comigo. E ela topou. Aí, beleza, eu saí
aí
ali
e assim,
falei,
ela é louca.
Gente, eu sou louca mesmo, né? Eu saí ali, saí daquela empresa e comecei a organizar o casamento da Luísa.
Uhum.
Da Lu e do Adriano. E deu um mês fazendo isso de casa, home office.
Em Florença.
Em Florença. E aí o Vincenzo me chama.
Quem?
O Vincenzo.
Ah,
sim,
o cara que tu vai conversar. Uhum.
Me manda e-mail e... Se tu ainda estiver disponível, a gente quer te chamar para uma semana de experiência.
Ah, disse assim, não posso,
eu
tô ocupada.
Eu já
agora,
tô levando uma cliente.
Business aqui.
Não falei nada da Luiz. Não, porque assim, o trabalho dele é design.
Ele entendi. Não precisava assessoria. Nossa assessoria, tu falou. Uhum.
É, então, eu fui para essa semana de experiência com ele. E aí eu fiz... Fiquei num hostel lá por uma semana à base de McDonald's, McLunch Feliz, que era o que eu consegui.
Base de macarrão, bolonhesa e pizza.
E aí consegui a vaga de trabalho com eles. E nisso eu só pensei comigo, eu vou continuar organizando da Luísa em paralelo, vou aprendendo ainda mais com ele, e quando vier a ser o casamento da Luísa eu tiro férias, né, e executo dela. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a tocar a experiência ali com o Vincenzo.
Quando, por exemplo, nesse caso aí da Luísa, né, que tu citou, dessa noiva, qual é a primeira coisa que se faz? Porque assim, o casamento tu planeja a longo prazo, então, uhum. Vai ser daqui a 2 anos, por exemplo.
Sim.
Aí a noiva fala, tá, quero casar contigo, né, no caso, com a tua assessoria. Como é que, o que tu faz primeiro? Primeiro decide o local... porque é um trabalho de longo prazo, então às vezes tu não precisa todo dia trabalhar naquele casamento, uhum. Necessariamente, eu imagino.
Sim, não precisa todo dia trabalhar no casamento.
Tem que ir resolvendo coisas,
tem
né?
Tem que ir resolvendo as coisas, exatamente. Então, o deles a gente começou definindo o local para eles terem a data, para eles conseguirem avisar as pessoas, e a partir dali começamos a recrutar o restante do time, mas basicamente era 2 a 3 fornecedores no mês que a gente decidia, sabe? Então, eu conseguia tocar as duas coisas. Sendo só um casamento, eu conseguia administrar as coisas.
Porque o teu papel é orquestrar esses fornecedores, é fazer a coisa como um todo funcionar.
Isso. A gente tem que idealizar desde o início com os noivos, timing, o local do casamento e a atmosfera que eles querem. Com isso, a gente recruta o time que vai conseguir entregar isso. A gente alinha todos esses detalhes com o time. Cuida de toda essa parte de contratação, precificação, manter as coisas dentro da verba. E depois a gente organiza o design também do casamento. Pensa toda a decoração. Contrata essa parte também. E organiza a timeline do casamento detalhado, do dia. Então, a gente entrega também lá o cerimonial, que aqui
uma
coisa separada. O cerimonial, pelo menos em Santa Catarina, geralmente é uma outra empresa ainda que faz a coordenação lá do dia, né? Tem a assessora, tem a decoradora e tem... Lá a gente faz os 3 em 1. Tudo a mesma pessoa.
E tu falou da verba. A verba quem decide são os noivos que dizem ou tu orienta? Quanto custa um casamento, para as pessoas terem ideia? Como é que isso é decidido?
A verba mínima é o mercado que pauta, né? No sentido, não adianta você chegar com 5 euros e querer casar com o casamento completo. Então, a gente passa a média para o casal. Para um casamento, assim, de 80, 100 convidados, um investimento hoje é de em torno de 800 euros por convidado. Uhum. Para tudo do dia do casamento. Então, local... decoração, alimentação, bebida, open bar, DJ, tudo que você precisa para fazer o casamento acontecer. Hoje é isso, né? Então, a gente dá essa média pro cliente e ele nos fala, olha, nosso budget, sim, chega isso, ou pouco menos que isso. Pouco menos tu ainda consegue trabalhar se a pessoa também está disposta a, talvez, ou reduzir um pouco o número de convidados, ou reduzir um pouco o que vai colocar.
Até
ali,
porque
né?
Também tem toda uma questão logística, né? Porque, como tu falou, tu vai realizar o casamento lá, tu também tem que dar algum tipo de suporte para as pessoas que vão se deslocar para ir a esse casamento, né? Orientação ou orquestrar também esse lado, né? De que as pessoas realmente estejam lá.
É, exatamente.
Tem confirmação também, né? Tem todo esse processo, né?
Tem.
É um monte de gente. Tu tá organizando 100 viagens, querendo ou não, né?
É, a gente não faz essa parte, tá? De organização da viagem. A gente sempre sugere que os noivos peguem uma agência de turismo. É um outro métier, né?
É, eu fico imaginando, porque cada um tem a sua rotina, mas quer o tempo que pode. Talvez alguém vá querer esticar e passar em outra cidade.
Eles montam tipo um pacote, assim? Um pacote pra aquele casamento?
Não, o que a gente faz em termos... O que a gente toca da viagem como assessoria de Destination Wedding é a gente desenha um roteiro principal ali, aquele conectado principalmente ao casamento. Onde é que vocês vão estar, né, 3 dias antes? Que vocês vão... Que é geralmente a data que os convidados começam a chegar no mesmo destino. E o que, que vai ser feito ali naqueles dias, incluindo o casamento, o dia depois, talvez mais um. Aquilo ali a gente desenha, a gente traça juntos. Mas tu como convidado indo para esse casamento, aí a gente sugere que os noivos contratem uma agência de turismo para te ajudar a ver passagem.
É porque
hotel.
Eu imagino assim, se eu vou, por exemplo, mesmo grupo de amigos ou família, eu vou querer ir junto com as outras pessoas. Uhum. Eu vou querer ir no mesmo rolê, né? Digamos assim. Então é mais fácil uma agência chegar pra mim e dizer: olha, o pessoal tá comprando esse avião nesse horário, pra tal cidade, pra todo mundo ir meio junto, né?
Exatamente, exatamente. E daí a gente, junto com a agência de turismo, pensa nessas questões. E bola, daí entra bem a nossa parte, que bola os eventos, não só o casamento, como os eventos paralelos que acontecem bastante.
Ah, é? Que tipo de evento paralelo?
Ah, desde festa no barco, noite da pizza italiana, festa na piscina no dia seguinte pra curar ressaca.
Caramba!
Cura ressaca bebê.
Festa na piscina pra curar ressaca é boa. Essa aí é boa, né, Dudu? Eu gosto pra festa na piscina também.
É. Então, tem todos esses eventos paralelos. Isso é muito legal do Destination Wedding, porque deixa de ser só um dia pra ser uma viagem mega legal, mega elaborada.
É uma experiência, um pacote, assim,
É muito massa, muito legal mesmo.
Em geral, também a pessoa vai passar lá, o quê? Pelo menos umas 2 semanas. Né?
É, ninguém vai, pelo menos uma semana, né? É. Ninguém, principalmente quando é casamento de brasileiro, eles não vão pra Europa pra passar menos que uma semana.
Sim, faz sentido.
Mas aproveitar uma viagem dessa, você vai chegar e vai visitar outro país pra conhecer também, imagina.
E isso é legal da Europa, né? Porque em uma hora e meia, tu já tá em outro país.
E os noivos que já estão casando lá fora, eles não podem ir pra fora passar lua de mel, eles já estão fora. Então,
vou pro Brasil pra passar lua de mel.
Vou pro Brasil pra passar lua de mel.
Passar lua de mel. Não, eles, muitos deles emendam ali.
Ficam
justamente,
na própria,
né?
No próprio
então,
lugar.
Por exemplo, vão casar... Porque daí muda a região ou muda o país.
Sim, vai pra outro país.
Tá? Vai casar na Toscana e vai fazer lua de mel em Capri, na Costa Amalfitana. Uhum. Ou casa na Costa Amalfitana e vai pra... Ibiza, pra Formentera, Espanha, pra fazer a lua de mel. E é tudo ali do lado, né?
Sim.
Ou pra Grécia também.
Opção
pertinho.
Não falta.
Opção não falta. Então, eles adoram isso, assim, de já emendar a lua de mel.
Sim, já tá lá, né?
Conta pra gente o que aconteceu depois, então.
É o Vincenzo? Como é que foi?
Vincenzo ficasse lá?
Conta pro Vincenzo. O Vincenzo foi a experiência profissional mais louca e intensa que eu já vivi na minha vida.
Ele é louco?
Ele é uma pessoa muito especial. Ele tem uma personalidade única.
Tá dando volta.
É uma pessoa que tem um trato próprio.
Mas assim, foi louca no sentido de muito intensa. Ele faz muitos casamentos. Eu passei com ele quase 3 anos trabalhando, e eu vivi, assim, de coordenar casamentos, que no caso dele era coordenar a produção, né, da decoração. Eu fazia uma média de 3 casamentos por semana.
Meu Deus do céu.
Então, uma linha assim, de produção.
O cara é uma máquina de casamento.
Gigante, gigante.
E
claro
toda a
que ele se estruturou de uma forma que, sim, tem o casamento que é o Vincenzo que vai, e tem o casamento que é a equipe Vincenzo das Cânicas. Então, eu ia em ambos, né? Eu era a cabeça, eu era responsável quando ele não tava, e eu era também o braço direito dele nos que ele tava. Claro que, além de mim, tinham outras pessoas, porque tem muito casamento que acontecia naquela empresa. Mas essa questão que a gente falou do perfil de servir brasileiro versus italiano foi algo que me ajudou muito a crescer dentro da empresa dele, a ganhar a confiança dele. Porque pra gente é isso, né? A gente entrega tudo que a gente pode, mais um pouco.
Ainda mais um casamento de alto padrão, exclusivo, né?
É, a gente sabe disso, né? A gente sabe que a gente tá acostumado com um nível grande de exigência, eu acho. Pelo menos na nossa pequena bolha de Floripa. E foi isso. Então, me ajudou muito, eu cresci muito ali dentro dele. E o que pegou, o único motivo pelo qual eu saí do Vincenzo foi...
Era porque tu tava ficando maluco.
Não!
Um pouquinho.
Não, mas eu adorava. Foi porque eu já tava há muito tempo no relacionamento à distância.
Ah, sim, claro, daí...
Putz. E aí eu já... Daí eu...
Apesar de estar na Europa, era difícil, né? Tá longe do mesmo jeito, né?
O meu atual marido, único marido, mora na Suíça, já morava na Suíça e eu tava na Itália. Então, a gente já tava, sei lá, acho que 5 anos à distância, algo assim. E aí eu já quis, porque eu já tava à distância quando eu tava no Brasil, ele já tinha ido pra Suíça, apesar de ser de Blumenau. Então, a gente sentou e tá, beleza. O que a gente pode fazer? O trabalho dele era bem... necessário ele estar ali. O meu, se eu fosse abrir a minha empresa, como já estava dando certo com a criação do casamento da Luísa, que eu já estava vendo na prática, eu consigo atender de onde eu estiver. Então foi isso que aconteceu. Eu só saí do Vincenzo por essa questão pessoal e abri a minha empresa, então, na Suíça, com toda essa expertise que eu tinha acumulado de 3 casamentos por semana.
Virou um empresário, então, agora.
É.
Mas assim, falando ainda da tua experiência com o Vincenzo, tu falou, né, 3 casamentos por semana, então tu planeja a decoração, eu imagino que tem toda a parte de cenografia, né, aquilo que tu falou que tu também curte. E como é que eram tomadas as decisões, assim, de logística? Tinha toda uma programação, tu participou de casamento de celebridade, assim, um dia tu chegou, meu Deus, eu tô num casamento do, sei lá, do Cristiano Ronaldo.
Sim, eu participei do casamento do Manuel Neuer, que é o goleiro da seleção alemã. Participei do Álvaro Morata, que é do Real Madrid, da Chiara Ferragni, que é uma influencer italiana bem famosa, e a Licia Campello. Aí entra umas celebridades mais assim de lá, que talvez a galera que não conheça, mas várias. Ele hoje em dia mesmo, acho que ele só faz para celebridades.
E imagino que os convidados também sejam outras celebridades, e daí é outro desafio,
também,
né?
Também. Então era uma exigência muito, muito, muito grande. E tinha todo um outro mundo que foi legal experienciar, de coisas que eu nunca tinha imaginado, mas, por exemplo, o Manuel Neuer foi um casamento em Puglia, numa masseria, que eles, justamente, um dos motivos por eles terem optado lá é o mesmo lugar que o Justin Timberlake tinha casado, que tava virando hype pros famosos, justamente porque tem muito campo em volta.
Uhum.
Então era mais fácil de gerenciar a segurança, botavam um drone e conseguiam ver quem tava entrando de paparazzi.
Mas acontece isso, o pessoal vai pelo meio do mato pra...
Pra tirar foto, porque tudo nesses casamentos, tudo não, né, mas assim, um grande business desses casamentos é vender a exclusiva da imagem, né. Então, já tem esse acordo pré-casamento com algum veículo, sei lá, uma Vogue, etc.
Os noivos já fazem esse...
Sim, a assessoria, né?
Assessoria.
Então, enfim, foi uma experiência muito legal, muita coisa que eu aprendi. Logísticas malucas, assim, porque quando não eram pessoas famosas no sentido de celebridades, eram grandes empresários internacionais. E aí, a gente já aconteceu de a gente fazer casamento em que as flores foram levadas de helicóptero pra cima da montanha, pra levar tudo. O casamento que Madonna tocou, Rihanna, Coldplay. Então,
cara, que loucura.
É um mundo muito, muito, muito doido.
Porque assim, tudo é grandioso, né? A pessoa que tá casando é grandiosa, as atrações são grandiosas, os convidados são grandiosos. Então, tu tem que gerenciar a atenção. Imagino que tenha ego, vontade de ser bem atendido e tu tem que estar nessa doideira.
Sim, sim. Era bem, bem desafiador. Isso que, assim, a gente sempre tem um time muito grande, né? Então, tem isso, assim, de não ser concentrado tudo em ti. A gente se dividia bastante.
E o teu trabalho era a parte de decoração mesmo, né?
Era. Ele faz a cenografia inteira. Sim. Então, só que se vocês olham no Instagram dele, dá pra entender, assim, ele realmente constrói parede, teto, piso. Ele chega numa praia e depois tu vê aquilo lá montado, tu não imagina que aquilo era uma praia antes.
Entendi.
Nesse nível, a construção completa do espaço. Então, por isso que precisa de uma equipe gigante de decoração.
É quase montar um cenário de cinema.
É,
eu quero casar dentro, eu quero casar dentro do Avatar. Daí. O Avatar.
Só que aí eu acho que, eu não sei como é que é a indústria de cinema, mas um desafio muito grande de todo mundo que trabalha com evento sabe disso, é o nosso timing. A gente não tem o tempo de, sei lá, de um arquiteto, de um designer de interiores. A gente tem aquela locação por 2 dias ou 3 dias e tem que fazer o mundo acontecer. Uhum. Ali, sabe? Tanto pra montagem quanto desmontagem. Então é muito trabalho, assim, virando noite praticamente. É.
Sim,
bem
pra dar
puxado.
Conta, né?
É.
Por isso que eu falo, parece que um cenário de cinema, porque o cinema também é cheio de gambiarra, né? Que eles fazem o diabo pra poder chegar e dar a impressão que tá em pé, mas tá
quase caindo.
Tá com durex no fim das contas.
É. Nossa, mas ali era tudo muito bem feito. Muito bem feito. E uma coisa que é um grande diferencial do Vincenzo, ele faz tudo personalizado até o mobiliário, assim. Ele faz pra ti. O sofá que tu quer, ele vai desenhar contigo um sofá.
Meu Deus,
vai desenhar
céu.
Contigo uma cadeira.
E pra onde essas coisas vão depois? O que, que se faz com restos de casamentos?
Ele tem um magazino. Magazino é o armazém onde ele deixa tudo estocado. E aí ele tem essa criatividade dele de reutilizar as
Ou
coisas.
Ou ele pode leiloar o sofá do casamento do...
Olha, boa ideia.
Né? Sei lá, porque, já dá um business aí, ele pode ter um outro business.
O problema, eu não sei, acho uma baita ideia, mas a maioria dos clientes eram bem, assim, de não usar o nome dele,
sim,
sabe?
Sim, claro.
Bem privados em relação a isso.
Não, e também tem a questão da exclusividade, né? O cara quer que destrua o sofá depois do casamento pra só ter no casamento da pessoa, né?
Deixa eu perguntar um pouco da experiência de morar num outro país, assim, vir pra Itália. Eu imagino, assim, a gente aqui toca a nossa vida inteira, vai ficar no Brasil e nunca vai passar por uma experiência de trabalhar com uma empresa fora do país.
Sim.
Como é que é você chegar aí na Itália, começar a trabalhar para uma outra empresa, para um empreendedor, no caso, né, na Itália, e ter que prestar conta para ele? É diferente de prestar conta para um brasileiro?
Eu não sei se é diferente de prestar conta para um brasileiro, mas tinha essa alegria de eu estar criando o meu espaço num lugar que eu não tinha contato nenhum.
Uhum.
Que eu acho que, estando aqui, eu tinha aquela segurança de, não deu certo aqui, eu tenho os contatos para acionar e tal.
Mas aqui, digamos, se eu chegasse lá e disse assim, cara, eu vou tentar tocar minha vida lá na Itália, tudo botaria fé, assim, tu acha que é muito arriscado, é muito doido? A tua experiência foi boa, pelo menos.
Eu acho que vale sentir antes em outra empresa, trabalhando para outras empresas. Para mim, isso foi muito importante, assim, para entender como a cultura, sabe, como lidar com aquele fornecedor. Tem várias coisinhas, assim, que eu fui vendo. O italiano, às vezes, tem que saber engrossar com eles. E tu acha que eles estão discutindo de se matar, assim, se tu escuta eles, mas é normal, é de praxe italiano. E eu precisei aprender a engrossar a voz em italiano e às vezes, né, bater o pé pra
puxar
conseguir o que eu queria,
cara.
Porque é o jeito deles de se relacionar, é assim.
Uhum.
Então, essas
você
coisas
não é,
eu...
Você não é aquele de usar a mão pra falar tanto como eles falam, né? Tipo,
você
faz mão...
Aqui, né? A minha mão não para.
Tem que ser meio violento, assim, né?
Até falando no telefone tu usa a mão, né? Porque ajuda a voz vir melhor. E eu aprendi isso vendo os outros italianos lidando entre eles, assim. Então, eu acho que, assim como aqui é válido uma experiência anterior, se isso vai abrir a tua empresa, lá ainda mais, porque tu tá lidando não só com a expertise daquele segmento que tu quer atuar, como tu tá tendo que aprender a forma cultural de lidar com aquilo.
Tu acha que empreender na Europa é mais difícil, mais fácil?
Mas é isso
é
que
igual?
Eu queria ver, assim, tu se tornou empresária, como é que é ter uma empresa num país que, enfim, É bom a gente ter o contraponto, né? Porque tem muito empreendedor brasileiro que fala, ah, o país não ajuda,
a economia. A gente fala com um monte de startup aqui, falando assim, ah, quem sabe um dia eu vou conseguir tentar fazer uma venda lá em Portugal. Fora. Não vou nem falar Europa, eu falo Portugal.
Como é que é ser empresário fora?
Ah, eu acho que a minha passagem ela foi bem natural, assim, ao ponto de eu abrir a minha empresa, eu sempre levei o marketing comigo, né? Uhum, então, mesmo trabalhando em outras empresas, eu tinha ali minha conta de Instagram sempre ativa, sempre dividindo as experiências que eu estava vivendo dentro do possível, quando eu não podia postar, não postava, né? Porque tinha essa questão de privacidade, mas o que eu podia, eu estava sempre compartilhando. Então, quando eu abri a minha empresa, eu já tinha ali um público aquecido que queria virar cliente. Só que isso tudo era em português.
Uhum.
Quando veio a pandemia, eu tinha recém aberto a minha empresa na Suíça. E aí eu vi que eu não ia...
Assim, brasileiro.
Pra mim foi uma chamada que eu precisava abrir o meu leque, não só pra ficar trabalhando com... Ah, eu sou assessora brasileira baseada na Europa. Se você é brasileiro e quer casar aqui, né, eu sou o contato. Mas... transformar o meu marketing para o inglês e começar a atrair...
Ser global, assim, digamos.
Ser global, exatamente.
Tipo, lá tem um casal chinês, um casal russo, um casal...
E aí, esse foi o primeiro ano, essa foi a primeira temporada que eu acabei, que eu fiz os meus primeiros casamentos internacionais. A temporada que vem já tá bem dividido, assim, 50% internacional, 50% brasileiro.
De onde são os outros casais, assim, no geral?
Estados Unidos... Alemanha, Suíça e tem um da França também. Mas a maioria é Estados Unidos ou ali o meu núcleo, Suíça.
Que noiva que é mais exigente ou que casal que é mais difícil de lidar, assim, brasileiro ou os outros países?
Eu acho que tem o ponto positivo e negativo. Uhum. Demanding, assim, né? De ambos. O brasileiro...
Que noivas são mais chatas.
Eu sinto que no planejamento a noiva brasileira ela é mais intensa, assim, ela... Porque no Brasil, a Europa e Estados Unidos tem muito essa noção do pagamento da tua hora de trabalho. Então, eles têm noção de que eles não podem ficar te mandando mensagem à meia-noite, etc. No, brasileira, noiva...
Sim.
É assim, qualquer hora é hora.
E ela quer prever tudo, que tudo seja perfeito e controlar todas as coisas.
Então, assim, brasileiro é mais... mais demanding, mais... Uhum.
Pegajoso.
Não, ela quer brigar, mas qual vai ser o guardanapo, o tamanho do guardanapo, 1 da manhã do sábado.
É tipo isso. Mas, ao mesmo tempo, o retorno que tu recebe de noivos brasileiros e da família como um todo, depois que tu entrega o casamento e no dia mesmo, é muito mais caloroso do que do europeu. Então...
O europeu aperta a mão e vai embora, assim, ah, muito obrigado.
O europeu muito obrigado, foi um dia memorável da minha vida, eu vou sempre recordar isso. Mas assim, falando assim, não tem nem o contato, às vezes,
é muito namorado de gringo, foi memorável, muito obrigado. Memorável. Brasileiro, Rayana, te amo, muito bom.
Não, te amo é, pro brasileiro é assim, né? Sai dizendo te amo pra todo mundo. Uh-huh. E pra gente é ótimo isso, porque, principalmente depois de um casamento, passa um ano inteiro, no mínimo, planejando com aquela pessoa, é muito legal tu receber isso. Então, eu gosto de trabalhar com os dois, porque ao mesmo tempo que é saudável, é gostoso tu ter aquele controle que o europeu tem de não abusar da tua carga horária, o brasileiro tem essa coisa que só ele tem.
Eu acho que o brasileiro talvez te coloque meio que na família, assim, né?
Total.
Eu acho que meio que tu passa a fazer parte da família naquele casamento, né?
Sim, ainda mais o casamento, que é um evento tão familiar, né? Que envolve a opinião da sogra, da mãe. É normal.
Daqui a pouco tu já tá na discussão entre uma tia e outra e não sei
o
quê.
Sim. Faz parte.
Tem um desafio, uma vez eu conversei com uma cerimonialista, ela comentou comigo assim num papo, que às vezes tem, por exemplo, a noiva quer usar uma joia específica, né? Ou tem alguma questão peculiar de alguma coisa de família que tem que estar no casamento, daí tem que fazer a gestão disso, sabe? Por exemplo, vou usar os brincos da minha avó, ou tem que ser o anel de não sei o quê.
Não, isso tem bastante isso, assim, de usar as joias.
E é uma coisa que, assim, não tem como repor, né? É uma coisa única, então tem que ter um cuidado absurdo.
Mas com joia eu até não, nunca tive nenhum problema ou responsabilidade, porque normalmente é a própria noiva ou algum familiar que toma conta.
Cuida disso, né?
É. Quanto a isso, não, nunca tive problema, assim. Acho que o peculiar é quando os noivos, se tratando de destination wedding, eles querem muito algo deles, da cultura deles, no destino que eles estão indo. Então, eu tava atendendo uma noiva indiana, e assim, eu não sabia disso, mas indiano, ele quer, quando ele vai para um destination wedding, ele quer transformar ali o destino na Índia.
Mas que não faz muito sentido, né?
É, eu não...
Casa da Índia,
pô. Legal. Mas assim, daí é tudo, a cozinha tem que vir um chefe indiano... não só para o casamento, como para o café da manhã, porque eles têm o chai, né?
Sim.
Então, todo o serviço do café da manhã tem que ser diferente, do hotel. Então, tem toda uma adaptação
que é difícil.
É difícil. Isso, pra gente, é bem assim.
Tem algumas exigências, eu acho que da religião também, né? Eu acho que também tem algumas demandas que eles
têm. Sim, é o padre deles. É. Tem todos os rituais. Cada nacionalidade...
Tu tem que conhecer um monte de cultura, então, pra conseguir...
Sim, só que assim, o indiano, por exemplo, é algo que... principalmente o primeiro casamento, eu sou totalmente sincera. Assim, eu digo, eu vou estar aberta a estudar, com certeza, mas eu vou precisar muito de ti.
Claro.
Porque é a tua cultura. Eu tô aqui como expert local, né? Mas eu preciso de ti pra gente criar isso juntos.
Sim. E tu falou que é uma temporada, né? Quantos casamentos tu realiza por ano? Como é que é essa temporada?
Eu tento ficar no máximo de 12 por ano. E a gente trabalha numa temporada. Lá é super sazonal. Acho que pro pessoal de eventos aqui vai achar isso super atrativo. Ótimo. Porque aqui eles trabalham toda hora,
sim,
né?
Sim.
Toda hora, hora. E a gente sabe que trabalhar com evento é muito intenso. Às vezes estou abdicando, né, de final de semana com a família, para não ter hora para chegar em casa, etc. Então, eu acho isso muito saudável de trabalhar com eventos na Europa, que é o fato que eu sei que vai ser intenso, vai ser maluco, mas vai ser de março a outubro.
Tem data para acabar, né?
É.
Por que esse período? Por causa do calor? Que é o...
Na verdade, desculpa, é maio a outubro, é que a gente está com o casamento ano que vem em março. Mas é por causa da temperatura. Então, maio a outubro é uma temperatura mais...
Amena para...
Maio, junho, setembro, outubro são momentos a menos de temperatura. É a média temporada, né? É primavera, outono. E aí, metade de junho até agosto é calorão, verão europeu. Daí é legal trabalhar... Casamento sim, mas daí tem que ser em destino de praia.
Casamento de sunga.
É.
E o que tem de exótico lá naquela região? Porque eu fico imaginando, tem as ilhas gregas, tem as ilhas da Itália, Sardenha, coisa parecida. Como é que é, digamos assim, tem lugar maluco que tu já passasse para fazer isso?
De logística?
Imagina que é logística em um lugar diferente.
Um lugar que tu tinha citado, até não lembro se foi antes, quando a gente estava conversando já aqui no podcast rolando, que tu gostou bastante de Veneza. Veneza é um lugar extremamente... complicado de trabalhar casamento, assim, tem um supermercado, tem vários fornecedores lá, mas imagina, é tudo levado pelo canal, né?
Sim, aquilo lá é missão impossível, né?
O custo, imagino que deva aumentar
o custo
um
de logística é maior, tudo é levado por barco, depende da maré. tem um monte de coisa a ser considerada, então...
Casamento pode afundar.
Tem essas questões, assim. Mas destinos...
assim, como é que é um deserto, tão deserto que tem que ir de helicóptero, assim? Chegar, falar se deu uma montanha, levar flores pra uma montanha.
A gente levou flores pra cima da montanha porque era mais fácil do que levar tudo com o caminhão. Lá tem muito essa questão das ruelas.
Não passa, né?
Não passa. Aí tu vai ter que dividir aquela carga que iria em um caminhão, tem que dividir em várias...
15 vespas.
Várias sozinhas, porque... Não, falou agora em vespa. Tem a Apecar, que é tipo um... Não sei se vocês já viram aquele... meio que um mini caminhãozinho italiano que só tem três rodas. Né?
Ah, sim. Já vi.
Aquilo lá é o nosso veículo de logística de casamentos em ilhas italianas.
É o tuk-tuk italiano.
É o tuk-tuk. Aí vai tudo no tuk-tuk. Então, são várias idas e vindas pra levar isso. Ravela é um lugar que a gente trabalha, e quando tem alguém de idade, tem que chegar na vila, vai de tuk-tuk.
Ravela, então, onde é que é?
Ravela é Costa Amalfitana. Então, assim, tem todas essas peculiaridades de cada destino que é legal e eu gosto, assim.
Então, tu faz Ilhas Gregas?
Não trabalhei ainda. Não? A gente tá com um pedido pro ano que vem, quem sabe acontece.
Então, tu faz 12 por ano. Então, a tua rotina basicamente é planejar tudo no primeiro semestre, mais ou menos.
No ano anterior.
Ah, no ano anterior.
É. Assim, os meus casamentos do ano que vem, eles já estão praticamente fechados, assim, tudo planejamento.
Pronto. Já tá todos os fornecedores ok, daí é basicamente chegar no dia e executar.
É, isso.
Ajustar algum detalhe ou outro.
Isso. Ah, sempre tem, assim, sim, as coisas claro. Finais que a gente ainda vai decidir.
Que tem que ser mais em cima.
Até porque cada noivo tem a sua agenda, né? Então, às vezes, tá intenso, não tô conseguindo decidir agora, Ana, daí passa uns 2, 3 meses sem decidir nada e retoma. Cada noivo tem o seu... Mas, em geral, é isso. A gente organiza... Tanto é que pra mim, às vezes, é difícil até preencher a data, assim, com o ano certo, porque eu já tô, agora, eu tô comercializando 2025.
Ah, entendi.
Então, pra mim, na minha cabeça, eu já tô em 2024, sabe?
Entendi.
E é isso, o mundo de casamentos é bem...
Então, tu divide o teu tempo em comercializar os próximos e entregar os que tu tá vivendo, digamos assim.
É, isso. Imagina... Daí eu tenho mais uma pessoa, né, que trabalha comigo e...
Então tu tá sempre com uns 36 casamentos na cabeça, porque são os 12 que tu tem que executar, os 12 do próximo ano que estão fechados e os 12 do próximo que tu tá...
Mas a gente não fechou ainda os de 2025, né, a gente tá começando a fechar os de 2025 e a gente tem os 12 do ano que vem.
Entendi.
Entendeu? Então a gente tá... É isso, é bem isso, a gente tá com...
Eu ia perguntar sobre esse negócio do negócio tá crescendo, já falasse que tem uma pessoa começando a trabalhar contigo, começou agora, há pouco tempo?
Ela fez temporada passada já comigo. Já fez duas temporadas.
E, o negócio, a tendência é crescer ou tu vai ficar do tamanho que tu acha que
eu não
aguenta?
Eu não tenho essa pretensão ser grande em termos de quantidade de equipe. Eu prefiro...
Selecionar
claro, essas coisas a gente vai ver, né?
Mas
a minha intenção é essa, de ser boutique, continuar sendo... ter essa quantidade máxima, assim, de casamentos, talvez até reduzir e fazer cada vez mais casamentos mais elaborados. Eu amo essa questão da agenda do Destination Wedding, de você ter aquele grupo e criar várias coisas para eles. Assim, eu acho isso muito legal. Você vê as pessoas se aquecendo, conversando, o negócio... E aí chega no dia do casamento, tá todo mundo amigo. Quem não se conhecia ainda já tá amigo,
claro.
É muito legal.
Tu tá presente em todos eles. Em todos eles. Viaja pro lugar e fica junto e acompanha.
Sim.
É importante, né? Mas é uma coisa realmente que é escassa, né? Porque é o teu tempo. Então,
é
que nem o Vincenzo lá, né?
A não ser que eu faça o Vincenzo.
Exato. É pela equipe, Ana Toniolo e o...
Exatamente.
E tu já teve a oportunidade de encontrar com ele em alguma oportunidade, assim, de tipo...
Depois que eu saí?
Depois que tu saiu, assim, de tipo...
Ele já me contratou.
Já te contratou?
Como freela pra... Esse casamento até que foi o que a gente levou as flores de helicóptero, foi com ele. E eu já não tava na empresa dele.
Entendi.
Ele já me contratou, porque foi na Suíça.
Uhum.
Foi em São Moritz.
Tô de bola. Muito massa, né? Que mundo diferente, né?
Eu queria entender, digamos... Eu imagino que você não tinha imaginado que a tua vida se ia organizar na Europa, né? Tipo...
Não. Eu fui pra 6 meses... que foi aquele contrato que eu fiz com aquela empresa de casamentos de Florença, e achava que eu ia terminar aquilo com aquela bagagem, ia voltar aqui, e de repente ia abrir a minha empresa.
Organizar casamentos no Brasil.
E só que eu fiquei com aquela... Eu amei o estilo de vida europeu. Eu amei a mentalidade europeia, e eu comecei a ter essa vontade de explorar mais, de ver mais.
O que tu
daquilo.
Gostas no estilo de vida europeu, assim, de mentalidade?
Eu gosto dessa questão da vida mais balanceada, sabe? O teu trabalho é importante, mas tu também tem uma vida, então o europeu, ele tem muito isso, assim, tu trabalha até as 5h30, 5h30, e aí depois, sabe, vai fazer, sabe, um exercício, vai nos parques, vai no museu, tem muita coisa sempre acontecendo gratuita também. Esse contato com a cultura gratuito é algo que eu valorizo muito na Europa. A segurança. de, poxa, sair todo dia de noite, caminhando, curtindo mesmo aquela aquele passeio, sabendo que tu não tá correndo risco. É, isso é muito legal. E a independência logística também, eu adorei. De trem.
Tu ter a oportunidade de conhecer num final de semana um outro país e
fazer
volta.
Fazer várias coisas de bicicleta, sabe? Eu gosto disso, assim, eu me apaixonei por isso.
Conhecer esses vários países já da Europa, não?
Maioria pelo trabalho.
É?
Maioria pelo trabalho. Com 20 anos eu fui até pro Egito.
Cara.
Fazer casamento, assim. É. Então, o que eu mais viajei foi com 20 anos, sem dúvida, porque eram esses três por semana e era em todo lugar. É, e aí, depois, pro meu, eu viajo muito, mas é mais pra Itália. Então, a Itália, sim, eu conheço
de cabo a rabo. Tem regiões da Europa, assim, que tem mais a cara do Brasil?
É, eu me sinto em Floripa quando eu vou pra Lisboa. Eu acho que até o piso...
O pessoal faz casamento lá em Lisboa?
Faz. Tem muito essa indústria de casamento em Portugal. É, a gente trabalha também. Uhum. Né, em toda a Europa. E Portugal tem essa vantagem para quem é brasileiro.
Lógico, português.
Português, é, os preços também são
mais em conta, né?
Se bem
mais
que não é tão fácil entender o português de Portugal. Não,
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 é,
não
é,
tem nem comparação com o alemão, por exemplo.
É, não, sim, com certeza.
O alemão se vira, né? Mas em termos de mercado de casamento, muda um pouco o preço, mas não tanto assim quanto as pessoas imaginam. Vários clientes nossos chegaram querendo Portugal pelo preço e aí viram que na Itália não era tão diferente assim e acabaram casando na Itália.
Mas
o custo de vida, sim, assim, pra quem viaja, a viagem em si é mais barata em Portugal.
Mas eu fico pensando assim, tu vai chegar e dar a volta ao mundo, né? Pega um avião pra chegar e fazer um casamento em outro lugar, tu vai querer fazer um lugar que seja parecido com o Brasil. Eu fico pensando assim, também não é legal pegar a Itália.
Ah, é, pois é. Mas Portugal tem muitos locais de casamento bem especiais, palácios, quintas, né, que eles chamam, enfim, vários locais com um astralzinho diferente, especial.
Essa semana eu vi o Poderoso Chefão, fazia tempo que eu não vi esse filme.
Eu fiz um casamento lá.
Ah, lá no Sicília?
Em Sávoca. Exatamente na igreja do Poderoso Chefão.
Tá brincando?
Chefão.
Sério?
Eu vi o filme que ele mostra aquelas cenas na Sicília, né?
San Nicolò é o nome da igreja.
E é pequenininha pra caramba.
É.
Mas ele fez um casamento estilo máfia, assim? Foi essa
vibe? Não. De máfia só teve o charuto. Mas, não, foi porque eles tinham visitado. Os noivos já tinham estado lá por conta do filme, porque Sávoca entrou no mapa por causa do filme do Poderoso Chefão. E aí eles tinham amado, que de fato assim, é um vilarejo medieval em cima de uma colina com vista panorâmica pro mar. Assim. Então eles amaram e ficaram aquilo na cabeça que eles queriam voltar e fazer.
Deve ter muito mais vida, porque no filme ele passa como se fosse, digamos, acabou a Segunda Guerra Mundial, aquele negócio estava detonado, assim, né? Uhum. Imagina que a cidade teve outra vida agora, né?
Mais ou menos. Parou no tempo.
Vida.
Então, sabe aquela coisa que tu falou no início, que muita gente jovem não acha bonita? Se você que tá escutando desse público, você não vai gostar de Sábado. Mas é pra quem gosta de ruínas históricas.
Não tem uma baladinha? Ou...
Definitivamente não.
Entendi.
Não, a balada tu que tem que formar lá.
Cara, é engraçado, porque na Itália, volta e meia sai matéria na mídia, você pode comprar o direito de usar um castelo por não sei quantos euros, e aí se você recuperar esse lugar e transformar em ponto turístico, esse patrimônio fica seu, alguma coisa assim, né? Porque realmente acho que eles têm falta de ocupar certos lugares, né?
Tem.
Tem esse problema, né?
Tem
muito castelo abandonado.
Tá com muito incentivo em relação a isso. É, só que aí tem algumas regras, né? Você tem que botar
uma grana
pra reestruturar e tal.
Uhum. Tu pode, quem sabe, pegar um castelo e fazer uma sede de casamentos, assim.
A questão é que daí tem que dar uma investida na região como um todo, né? Porque pra Destination Wedding as pessoas...
Ah, sim, porque o pessoal vai querer serviços em volta, né?
É, exatamente. Tem que ter uma estrutura, assim, né?
Uhum. Não pode ser tão isolado.
Mas é, com certeza, legal.
É diferente, né? É isso, Ana. Muito, muito legal conhecer a tua história, né?
Tô com vontade de fazer um podcast na Itália. Vamos fazer um.
Eu tô com vontade de fazer um casamento. Tô com vontade de fazer um casamento.
Ah, o teu casamento, né?
É, tô com vontade de fazer um casamento.
Olha,
quem sabe?
É pra já. Vamos começar a
Graça que eu escute, tá? A Graça não é uma promessa. Mas é legal, né? É diferente, assim, é massa, porque pelo menos tem um. um apelo interessante, assim, de pegar um lugar diferente, fazer uma experiência legal para as pessoas.
Ah, eu sou suspeita para falar, mas eu acho a melhor coisa que tem, juntar a festa com viagem.
Sim, bem legal. Muito massa conhecer a tua história, né, e também ver, na verdade, o teu ímpeto, a tua coragem de se jogar no mundo, né, literalmente. Às vezes as pessoas se privam muito, se bloqueiam muito, né, até mesmo de experimentar na própria cidade, na própria região onde tá. Uhum. E a gente tá provado que ter esse ímpeto, essa coragem, abre porta. Eu imagino que em alguns momentos tu tenha passado por situações não
por que
tão
que
legais,
isso, né?
Né? Exato.
Tipo, por que eu passei por essa experiência?
Com certeza no teu caminho não foi só felicidade, né?
Com certeza não.
Em algum momento tu se pegou à noite assim, meu Deus do céu, por que eu tô aqui?
É.
Mas no fim as coisas se desdobram, né? As coisas acontecem.
Sim, sim. E acho que se fosse pra deixar uma mensagem aqui que eu gostaria de deixar, é essa questão de... Porque eu tinha muito isso de estar aqui em Floripa, e eu lembro claramente da sensação que eu tinha do meu inglês não ser o suficiente pra trabalhar profissionalmente fora, sabe? Porque apesar de ter feito o curso de inglês aqui, sim, é outra história, né? Sempre acha que tu tá muito fora, tem aquela síndrome de vira-lata do brasileiro, eu acho, né? E acho que a mensagem seria essa.
Falando até italiano. Pô.
Hoje eu tô falando italiano, e agora eu vou ter que pegar o contato do teu tio pra aprender alemão. Eu acho que é essa mensagem de começa, sabe? Começa com o que você tem, você vai descobrir que você tem coisas a oferecer.
Uhum.
Que você nem imaginava, assim, que vão ser um diferencial pra ti, e que talvez se o teu inglês não for tão excelente ainda no início, essas outras coisas vão complementar e vão te fazer especiais no mercado, e aos poucos tu vai ganhando teu espaço fora.
Legal, muito, muito bom. Muito bom. Uma boa mensagem de inspiração pra quem acompanha a gente. Tu trabalha bem em redes sociais? Quais são as arrobas que tu quer deixar pro pessoal que quiser te acompanhar?
Ah, o meu arroba é o arroba Natonilo Weddings, ali que eu mais publico conteúdo. E aí tem o YouTube também, mas o link tá ali no Insta, então é mais fácil.
Então tem alguns vídeos também dos casamentos no YouTube?
Tem. Eu faço muito vídeo de conteúdo, então pra quem quer saber quanto custa casar na Itália,
tu faz
quanto
tipo
custa,
vlog assim?
É,
legal.
Eu faço bastante esse tipo de conteúdo. Para as pessoas justamente
conhecerem,
tirarem esse bloqueio de nossa, é muito caro, é muito inacessível.
Legal, show de bola. Obrigado pela tua vinda, né? Depois de 2-3 anos, né, conversando, porque tu já tá convidada há muito tempo, desde que a gente tinha o primeiro estúdio ainda.
Sim,
a gente quase teve que ir pra Itália lá pra gravar com ela.
Exatamente.
A Suíça.
Exatamente. Esse episódio importado de hoje que a gente fez. Show de bola, muito obrigado pela tua vinda. Obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando pra Plateia, né? Se você não segue a gente ainda nos nossos canais digitais, faça isso, siga a gente lá no Instagram, no TikTok, a gente posta os principais trechos dos nossos episódios lá, então acompanhe para saber das novidades, e no YouTube e nas principais plataformas de áudio você acompanha os nossos episódios na íntegra. Quero agradecer aos nossos parceiros aqui, ao Jazzinho, esse espaço incrível, maravilhoso, de cultura e podcast, jazz e podcast.
Tem que vir aqui tomar um cafezinho, no mínimo,
no
né?
No mínimo,
o pessoal tem que vir aqui pegar, sentar uma mesinha aqui no caso, escutar um pouquinho de jazz.
Exato, sábado tem feijoada, terça à tarde tem café da tarde, tem um monte de eventos que acontecem aqui.
Legal, né?
E sexta tem o nosso dia de gravações, que você pode acompanhar aqui enquanto vive essa experiência. Agradecer também ao Davi Paes de Lima, né, nosso assessor especial aí que ajuda a gente a expandir o alcance do nosso trabalho. E a você que nos acompanha. Então se inscreve aí, compartilha com a gente as tuas ideias também, os seus comentários, que a gente tá sempre ligado. Beleza? É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando.
Obrigado, tchau, tchau.
Tchau.